Bom dia pessoal, aqui é o Guizerinho falando. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2021, sexta-feira, ou sextou, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Bom, vamos falar de ontem. As ações dos Estados Unidos caíram acentuadamente na quinta-feira, tá? Com um aumento no rendimento dos juros futuros que acabou assustando os investidores, que se apressaram em desfazer de ativos de risco, especialmente aí nomes famosos do setor de tecnologia. Dow Jones caiu 1,75, S&P 500 caiu ontem 2,45 e o Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, caiu 13,52%. Outro ativo que voltou a ganhar destaque foi a GameStop, a polêmica ação de meme cuja massiva compra descoberta chocou Wall Street no mês passado e ela está em alta novamente. As ações subiram mais de 80% ontem durante o pregão, depois de dobrar a sessão anterior, com relatos da demissão de um ex-executivo-chefe. Já o maior destaque com relação ao mercado ontem foi realmente o rendimento do Tesouro de 10 anos, que subiu cerca de 0,2%, acima de 1,6%, em um movimento repentino, que o mercado descreveu como um flash. A taxa mais tarde voltou a cair e ficou cerca de 1,5%, ainda assim seu nível mais alto desde fevereiro de 2020. O salto também colocou a taxa de renda fixa de referência acima do rendimento dos dividendos do S&P 500, o que significa que as ações, que são consideradas ativos de maior risco, perderam seu prêmio com relação aos títulos públicos do governo americano. O macro ainda pode exacerbar a saída das ações à medida que eles se tornam menos atraentes comparado com a renda fixa. As taxas mais altas tendem a atingir principalmente o setor de tecnologia de uma maneira mais forte, já que o grupo depende de empréstimos mais fáceis para um crescimento superior. Os investidores estão mudando para áreas do mercado que mais se beneficiam, né, dessa reabertura econômica. Energia, por exemplo, falando do petróleo, ganhou 6,8% só nessa semana, a maior vencedora de longe. Setor industrial e financeiro são os únicos outros setores da semana no verde até o momento. A renda fixa não para de subir, mesmo depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enfatizou o compromisso do Banco Central com uma política mais fácil, mais frouxa, e minimizou o risco de inflação, dizendo que poderia levar 3 anos ou mais antes que as metas do Fed fossem alcançadas. Já na economia, os investidores ignoraram alguns dados econômicos melhores do que os esperados apresentados nessa quinta-feira. Por exemplo, os pedidos de auxílio-desemprego semanal pela primeira vez totalizaram 730 mil pedidos na semana encerrada no dia 20 de fevereiro, contra o que era esperado 845 mil. Certo? Enquanto isso, os pedidos, por exemplo, de bens duráveis aumentaram 13,4% em janeiro, comparado com um crescimento aí que era consenso de 1% dos analistas do Dow Jones. Então, o lado econômico veio melhor aí que o mercado e ajudou também, esperando que a gente possa ter mais inflação futura. Já o petróleo fechou sem direção única, à espera aí da decisão da OPEP sobre a produção e quanto que eles vão restringir ou não. O contrato de petróleo Brent de abril fechou em queda de 0,23, cotado a US$ 66,88 por barril, enquanto o WTI, para o mesmo mês, subiu 0,49, cotado a US$ 63,53 por barril. Já falando de setores, a gente não teve nenhum setor de alta ontem, a queda, infelizmente, foi bem significativa. E no campo negativo, naturalmente, os dois maiores destaques foi realmente biotecnologia, caindo 13,93%, e tecnologia, o XLK caindo 13,62%. Por fim, tanto política como setor externo pesaram sobre o dólar, que ficou cotado aí a R$ 5,5129 no final do dia, superando R$ 5,50, e querendo fechar próximo ou acima desse preço, uma alta de 1,70% ontem, mesmo depois de duas atuações do Banco Central diminuindo essa alta. Bom, vamos falar de hoje. Acho que a gente tem algumas informações interessantes. Primeiro, no continente asiático, as ações operaram em forte queda. O índice Xangai caiu 2,12%, enquanto no Japão o Nikkei fechou em 13,99% de queda, ainda refletindo os resultados do dia anterior nos Estados Unidos. Já na Europa, Eurostoxx também opera em leve queda, mas só 0,44% hoje às 7h55 da manhã, horário de Brasília. O CAC, índice francês, cai 0,38%, o DAX, índice alemão, cai 0,22%, enquanto na Inglaterra o FTSE 100 está negativo 0,47%. Na agenda de hoje a gente tem taxa de desemprego na França e no Brasil, além do PIB da Índia sendo divulgado. Por fim, os futuros americanos operam um pouco diferente, um pouco divergente aí do mercado internacional, operam em leve alta, com o Nasdaq subindo 0,13%, o S&P subindo 0,27% e o Dow Jones subindo 0,03%. Bom, pessoal, era isso com relação às informações de hoje. Agora vamos falar um pouco de ativos. Primeiro, e o Twitter, hein? Num dia ruim para o mercado e pior ainda para as empresas de tecnologia, a gente viu as ações das redes sociais fecharem em alta de 3,7%. E depois, isso depois de recuar, né, ao longo do dia, depois de uma abertura bem mais forte. Mas e aí, qual a justificativa? Será que eles começaram a investir em bitcoins? Nada disso. Tem a ver com o plano da empresa de dobrar suas receitas até 2023. Ou seja, sair aí de 3,7 bilhões para 7,5 bilhões, além de atingir 315 milhões de usuários mensais ativos. Hoje eles têm 192 milhões. Esses números foram apresentados no seu Investor Day, que aconteceu ontem. O CFO do Twitter se mostrou otimista e confiante nas suas estratégias para entregar esses números. Segundo ele, estamos executando muito mais rápido e temos um caminho claro pela frente, com muitas pessoas que ainda não usam Twitter e mais de 150 bilhões de mercados endereçáveis para anúncios digitais que podem chegar ao Twitter. Uma das mudanças ou lançamentos seria o Super Follow, um modelo de assinatura paga, subscription, né? Onde você paga para ter acesso a conteúdos exclusivos. Outra novidade seriam as microcomunidades, onde os grupos podem acabar formando principalmente em torno de um único tópico, e também um novo modo de segurança para permitir o bloqueio automático e o silenciamento de contas abusivas ou incompletas. E na esteira aí também do sucesso do áudio Clubhouse, o Twitter também lançou seu próprio recurso chamado Space. Vamos ver se eles evoluem com essa mudança, mas o mercado parece ter gostado bastante dessas notícias. Para você ter uma ideia, hoje o Twitter vale 60 bilhões, as suas ações acumulam 120% de alta em 12 meses e 340% nos últimos 5 anos. Então aí, quem não nos segue nas redes sociais ou no Twitter, por favor segue, porque a gente também está ajudando a empresa a crescer. Bom, e falando de ativos, já que a gente está na semana dos carros elétricos, vamos terminar em grande estilo? Logo mais a gente vai subir, para quem não sabe, na plataforma da Evin, a nossa mais nova tese de investimento sobre carros elétricos. Mas antes, estamos falando de algumas empresas aqui no nosso podcast. Na segunda-feira, o Will começou falando do panorama geral do setor. Na terça, o Breno falou de duas grandes empresas, a Nil e a Nikola. Eu falei dali da Workhorse na quarta-feira. O Breno deu mais destaque para a Blink e para a Solo na quinta. E quem quiser aí ouvir o nosso podcast, eu vou comentar mais duas agora. A segunda maior companhia de carros elétricos da China, a XPeng, e vou falar também na nossa gigante americana Tesla Motors. Eu tenho certeza que a Tesla é muito polêmica e muita gente vai querer saber um pouco mais da nossa opinião. Eu vou dar um briefing, óbvio que na nossa análise e também na nossa live que a gente for fazer sobre os carros, eu vou falar mais a fundo do ativo, mas eu espero que, para quem não conhece um pouco da Tesla, eu vá dar agora um briefing bem interessante. Bom, primeiro, vamos falar da XPeng. Primeiro, a fabricante chinesa de carros elétricos, XPeng, é uma empresa focada no mercado de veículos elétricos inteligentes e oferece principalmente dois modelos. Um SUV, que é chamado de G3, e um sedã esportivo quatro portas, ou chamado de P7. A empresa produziu, até dezembro passado, 6.015 carros, totalizando 27.041 no ano, sendo que mais da metade foi o sedã P7, que começou a ser entregue lá no final de junho de 2020. A empresa ainda entregou 100 unidades do seu SUV G3 para clientes na Noruega, tá? E abriu 116 lojas de varejo e 50 centros de serviços. Embora as entregas gerais tenham mais que dobrado com relação ao ano anterior, os números da Xpeng ficam aquém, né, dos 43.700 entregues pela NIO. Só que os veículos da NIO têm um alvo, um segmento maior de mercado, enquanto a faixa de preços da Xpeng tem sido menor valor. O diferencial da companhia para a concorrente NIO é que a Xpeng lançou um plano para os seus clientes que eles aluguem as baterias para o seu veículo por um período de 7 anos. Após esse tempo, o comprador do veículo será o proprietário da bateria. Diferente do programa da NIO, que a bateria permanecerá como propriedade da empresa, né? E o que acontece? A vantagem para a Xpeng é que isso reduz o custo para os seus compradores e eles só precisam depois trocar o chassi do seu carro no futuro. Eles não precisam trocar a bateria. Analisando o retorno das ações, desde o IPO em agosto de 2020, então é um IPO bem recente, as suas ações subiram 125% contra apenas 10% do SP500. A projeção futura da Xpeng é de uma construção, é de uma fábrica de baterias financiada pelo governo em Guangzhou, e a nova planta da sua propriedade tem capacidade de produção de 100 mil unidades de carros. Analisando os pontos positivos da Xpeng, para quem não sabe, é um veículo mais acessível do que os outros concorrentes de carros elétricos, e aí principalmente para empresas que querem atacar as massas e o mercado chinês, principalmente com uma grande ascensão de classe média, teria uma grande demanda. O sistema de venda das baterias mais vantajosas para os seus compradores faz com que eles acabem preferindo a empresa, e ela também já está expandindo para mercados internacionais. Como eu comentei, ela já tem vendas, inclusive, para a Noruega. Já os pontos negativos é que ela não tem uma receita grande, ela ainda está em fase de produção. A difícil estimativa dos comparativos, dos múltiplos, né? Dado aí que ela ainda é fluxo de caixa negativa, ainda tem uma dívida elevada, depende de financiamentos do governo. E assim como as outras companhias chinesas, né, aos olhos dos investidores, as ações não possuem uma reputação líbida, confiável no quesito de contabilidade. Então, às vezes, a gente tem que pedir um prêmio maior de retorno para uma empresa chinesa, dado o risco que ela tem, tá certo? E vamos falar da principal empresa do mercado de carros elétricos? Para muitos investidores, a Tesla representa o mercado de carros elétricos. Claro, gente, houve veículos elétricos antes da Tesla, tá? Entretanto, ninguém tinha interesse, pois o estilo era bem pouco atrativo, os carros não tinham potência ou longo alcance necessário. A Tesla foi uma startup fundada em 2003 e foi comprada e começou a ser liderada pelo carismático Elon Musk em 2004, que tornou os veículos elétricos bem atraentes ao público. Após 16 anos superando dificuldades e paradigmas no mercado automotivo, em 2020 a Tesla conseguiu entregar aproximadamente 500 mil veículos puramente elétricos, um feito nunca visto antes, se tornando a maior montadora de carros do mundo em valor de mercado. Olhando para o futuro, a companhia precisa reduzir os custos de produção para oferecer veículos elétricos mais próximos do valor de $25 mil nos próximos 3 anos e espera ser capaz de produzir até 20 milhões de veículos, e aí a gente está falando não só de carros, sedãs, mas também aí de caminhões e outros veículos, e eles esperam atingir essa marca até 2030. Olhando para a performance da empresa na bolsa, só em 2020 as suas ações subiram 650%, porém, olhando aí o crescimento que vem desde 2013, a gente está falando de uma empresa que se valorizou mais de 10.000%. No início de 2020, ainda a empresa fez um split de 5-1 e mesmo assim a sua cotação continua crescendo e hoje está acima de $758. Pelas métricas de avaliações tradicionais das ações da Tesla, né, elas parecem ser relativamente caras comparado com outras montadoras. Atualmente ela é negociada a 25,69 vendas anuais. Colocando numa perspectiva, a Apple, que é uma das maiores fabricantes de hardware e com uma das maiores margens de lucro do mundo, negocia 6,5 vezes. E a maior montadora de fabricante de veículos do mundo atualmente, em termos de quantidade, vende a 0,9 vezes venda. Então a Tesla realmente parece muito mais cara, mas o que o mercado vê? Ele começa a avaliar a Tesla não como uma montadora, mas sim como uma startup de alta tecnologia. E talvez isso seja razoável pressupor, né, dada a liderança da empresa no setor. Analisando alguns pontos negativos simples, tá? O segmento automotivo ele é intenso em capital e permeado por muitas companhias. Os competidores da Tesla já estão se mobilizando para competir no segmento elétrico e os gastos elevados combinados com maior competição podem diminuir as margens da empresa. Além disso, o segmento de hardware também apresenta elevada competição com players consolidados como Google, Apple e Nvidia, que já estão no desenvolvimento de projetos similares ao da Tesla. Além disso, essas empresas competidoras possuem elevados caixas para competir com a Tesla e podem fazer aquisições que acelerem o processo dos veículos autônomos. Já a China e a Europa eles estão oferecendo subsídio para suas empresas nacionais, o que são um risco de perda de market share para a Tesla, que busca também se expandir no mercado internacional. Em resumo, gente, eu não acabei até não falando muito detalhes, vocês viram que eu já fui para a performance da empresa, mas o caso da Tesla é um case complexo, tá? Que se chegar nas projeções do Elon Musk, faria com que a Tesla realmente seja a maior fabricante de veículos do mundo. Entretanto, o mercado já demonstra, parece ter precificado parte desse crescimento, tá? E principalmente esses múltiplos elevados, junto com uma concorrência, tanto na montagem de carros como na parte de hardwares, faz com que a empresa realmente seja comparada a outros ativos no setor e alguns possam acreditar que sejam caros. Independente de caro ou não, a gente vê Tesla como provavelmente o player líder do mercado e qualquer oportunidade de queda recente pode ser para aquele investidor que quer uma pimenta a mais na sua carteira aproveitar a empresa do Elon Musk, que realmente tem beneficiado todos os investidores aí ao longo dos anos. Beleza? Bom, pessoal, era isso. Assistam hoje a nossa sala de análise às 9h30 no YouTube da Evno, aberta para todo mundo, né? Onde eu e o Breno vamos comentar mais detalhes aí sobre essas teses de investimento, a Tesla e a Xpeng. Quem quiser me seguir no Instagram e no Twitter é gui_zaninha_. Aquele abraço, tenham todos um bom fim. Tchau, tchau.